A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos do Trilha das Artes. Na edição de hoje, eu converso com o ator Matheus Nastergalli, que está em Brasília neste fim de semana para apresentar seu último trabalho em teatro, depois de 9 anos fora dos palcos. A peça que ele traz para o público brasiliense, depois de se apresentar no Rio e em algumas cidades mineiras, se chama Processo de Concerto do Desejo. Nela, Matheus Nastergalli declama os poemas da mãe em primeira pessoa, acompanhado por Luan Belic, no violão, e Henrique Horman, no violino. Para ilustrar a nossa conversa de hoje, algumas versões da peça musical Pavana para uma Criança Morta, de Ravel, usada por Matheus em seu espetáculo. Matheus, o que vem a ser esse processo de concerto do desejo?
Um filho que talvez não por acaso se tornou um ator, dá voz aos escritos da sua mãe suicida. Acho que é uma sinopse bem correta do que se vai ver. O concerto do desejo é dar luz ao que se calou, é embelezar o que era feio, realmente transformar o que resta em beleza, em poesia. Muito redentor. As pessoas ficam bem comovidas e obviamente se sentem comprometidas. Acho que todo mundo tem o desejo íntimo de jogar a luz naquilo que era escuro em si, né?
Uhum. Mas o espetáculo também conta com música, né? Inclusive o título
muita
da sua
música.
Peça, Processo de Concerto do Desejo, esse concerto vem escrito, grafado com SC, que significa uma mescla, né, de concerto, de consertar alguma coisa e concerto de orquestrar alguma coisa, né?
É exatamente. São poemas, então é um tipo de recital com muita visceralidade e delicadeza e ternura, como dizia a mamãe, acompanhado por cordas, que era o que ela gostava muito. Minha mãe tocava muito bem violão, conhecia meu pai em rodas de violão na USP, em São Paulo. Meu pai foi um dos fundadores da Traditional Jazz Band. Na primeira formação, quando todos eram universitários, na engenharia da USP. E ela frequentava esses saraus musicais, sabe? E eles se apaixonaram tocando violão. Tem muitas fotos deles afinando violão juntos, cantando assim, pertinho um do outro, olhando no olho um do outro, uma coisa bonita. Então, para que os poemas dessem em peça, me parecia importante botar o violão, sabe? Botar as cordas. Cantando músicas que eu sei que ela gostava muito de tocar, de cantar. E por ela gostar muito, imagino que façam parte de algo que faz sentido no mundo dela, né?
Claro.
Também acreditando que o poema é canção, uma vez dito, né? Ou uma vez bem dito, sabe? Então, a peça é muito mais um concerto do que uma peça de teatro. Né? Não existe uma dramaturgia. Não tem um personagem, né? O personagem é a mamãe e eu juntos, né? Estou me sentindo muito feliz fazendo a peça. Eu tinha muito medo que fosse uma peça neurótica ou um tipo de teatro de autoajuda que servisse para que eu superasse um luto, sabe? Então é mais do que uma peça de autoajuda, claro. Porque os poemas são bons, as músicas são lindas, os músicos são maravilhosos que me acompanham, o Luan Belic no violão, o Henrique Horman no violino. O ator é decente. mas eu tinha medo de estar fazendo isso por motivos neuróticos, sabe?
Uhum.
Demorei muitos anos a fazer o espetáculo, porque tinha medo de... desconfiava das virtudes do meu desejo. E quando me senti forte o suficiente, percebi que, em primeiro lugar, as poesias mereciam ser conhecidas, e, em segundo lugar, eu estaria fazendo um espetáculo como eu gosto de fazer teatro, como se fosse uma oração pagã, uma missa profana, realmente celebrando algo. E percebi ao longo das várias temporadas que já fiz e das viagens pelo Brasil, por alguns festivais, que as pessoas ficam absolutamente comprometidas com aquilo.
Uhum.
E que a peça não é triste, a peça ela consegue jogar luz no que era escuro, conforme eu queria, sabe?
Entendi. E você disse agora que a peça se parece muito com uma oração. E no Festival de Tiradentes você interpretou a peça numa igreja, a Igreja da Matriz.
Foi demais.
Foi por causa disso?
Foi por causa disso. Eu sempre intuí que essa peça podia ser feita num templo também.
Uhum.
Obviamente, nunca imaginei que um pároco ou um padre fosse aceitar a nossa presença numa igreja. Uma vez que minha mãe se matou,
uhum.
Ela fala livremente de alguns temas, mas sempre de maneira muito elegante. Uma certa inconformidade com o mundo, né?
Uhum.
Que acho que o suicida carrega.
Uhum.
Talvez todo poeta carregue, né?
Uhum.
Mas existe algo de muito bonito, existe algo de muito sagrado na poesia. E como não deixa de ser uma confissão minha, quer dizer, tô dizendo aqui as coisas lindas da mãe que eu perdi, sabe?
Uhum.
Isso ficou protegido pelo espaço sagrado ali da igreja. Foi um momento meio inesquecível, acho que pra mim e pra quem tava nas sessões.
Uhum.
Foi bem bonito. Agora, na igreja tudo fica diferente. Eu acho que as tessituras, as filigranas de interpretação,
uhum.
Se perdem um pouco, e aquele eco, né? Aquela, uhum. aquela coisa majestosa da propagação do som e da luz na igreja ficaram mais importantes. Parecia realmente uma missa pagã, assim.
Uhum.
Pagã no melhor sentido, assim. Não era nada agressivo. Foi uma coisa bonita.
Agora... Matheus, essa experiência, inclusive, de levar, né, espetáculos ou o teatro para dentro de lugares não convencionais vem também de uma história com o teatro da Vertigem, né?
Então, foi o início da minha trajetória, né?
Uhum.
Como artista de
teatro.
Eu sou um dos fundadores do Teatro da Vertigem, e a característica principal dos nossos trabalhos naquela época era a invasão poética de espaços não convencionais, e sempre que provocassem os sentidos dos espectadores de maneira muito profunda.
Uhum.
Então a gente fez, a primeira nossa peça foi Paraíso Perdido, que era encenada dentro de igrejas, baseado no poema do John Milton, que é sobre a queda dos anjos, de uma certa maneira sobre o nascimento de Lúcifer. Aí sim parecia uma contravenção, né? Porque
uhum.
era a queixa de Lúcifer dentro das igrejas, era muito bonito.
Uhum.
Depois a gente fez o livro de Jó em hospitais, durante anos e anos, hospitais pelo Brasil e pelo mundo também, hospitais desativados, ao mesmo tempo mostrando a peste de Jó um pouco como a peste da AIDS naquele tempo, né?
Uhum.
E também falando do abandono das instalações hospitalares.
Uhum.
O fato de a gente estar fazendo uma peça nos espaços hospitalares já era a própria denúncia, né?
Claro.
Da não utilização do espaço. Então era muito forte, assim. E depois o Apocalipse, que eu já não fiz como ator, só participei na época da concepção do espetáculo, ensaiei um pouco e depois saí do grupo. E eles fizeram a peça em presídios, né?
Uhum.
Então era uma adaptação bem livre do Apocalipse, que também está lá no compêndio bíblico, né?
Uhum.
Quando eu fiz a peça na igreja, eu me senti tumultuadamente cheio de sentido, assim.
Claro.
Parecia que eu estava fazendo o texto mais importante da minha vida, porque... apesar de ser um cara que li muito, os textos da minha mãe continuaram sendo e continuam sendo os textos mais preciosos que eu já li, claro, né?
Uhum.
Era a fala da minha mãe que eu nunca tinha conhecido, né?
E eu posso te perguntar qual é o conteúdo dessas poesias, do que se tratam, sobre o que ela fala?
Fala tudo. É uma jovem mulher que se matou com 22 anos, nos anos de chumbo, né? Em 68. Os poemas falam da vida em geral, das saudades. Ela pede muito por ternura nas relações. Fala do amor romântico já em decadência. Fala do mundo de uma jovem mulher pré-feminista, vai?
Uhum.
Mas também uma observação sobre o caráter das coisas cotidianas, sobre insônia, sobre namorados, sobre insetos, sobre comida, sobre bebês.
Uhum.
O cardápio é vasto.
Entendi.
Mas existe uma unidade, assim. O temperamento dela fica bem visível nos poemas. Mas eu ia te dizendo que quando eu entrei na igreja para fazer esses textos, eu também voltei um pouco àquele tempo de Chá da Vertigem, foi tão gostoso.
Uhum.
Eu logo me lembrei como emitia o som dentro da igreja, nos diversos locais da igreja, sabe?
Que bonito.
Como emitir o som lá do altar, como falar perto da audiência, como falar do púlpito, do átrio, que eu invadi mesmo a igreja, ocupei ela toda.
Que ótimo.
E foi uma coisa bonita, me pareceu. Eu não tenho projeto de estar fazendo essa peça em igreja, sabe?
Uhum.
Eu gosto dela numa semi-arena ou numa arena.
Certo.
Com uma proximidade boa com o público, eu acho que fica bonito.
Uhum.
Mas quando eu estava ali fazendo, eu entendi que o primeiro sentido das coisas para mim estava reafirmado ali, sabe?
Uhum.
O teatro é mesmo um tipo de oração. É mesmo o primo rebelde das religiões, assim, isso é bonito.
Você está ouvindo Trilha das Artes. Eu vou fazer um breve intervalo. Na volta, eu continuo conversando com o ator Matheus Nastergalli, que está em Brasília com seu último trabalho em teatro, Processo de Concerto do Desejo. Fique na trilha, eu volto já.